As nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 19 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 19 horas e 30 minutos, ou melhor, isso é Moçambique, aqui são 13 horas e 30 minutos. Em Angola são 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, a polícia turca que investiga o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi alargou as suas buscas pelo corpo que terá sido deixado nos arredores de Istambul, na floresta de Belgrado. 5 jornalistas do Africa News foram presos hoje pela polícia em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Leste FM em Gabu, com a Sincha Oku, com a Rádio Papagaio e... isto em Buba, a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti, Capital FM, na cidade de Bissau, em São Tomé e Príncipe. Esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, com a referência VOA Português. Enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica está connosco hoje o Rob McLean. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, vamos para já as notícias. A polícia turca que investiga o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi alargou as suas buscas pelo corpo que terá sido deixado nos arredores de Istambul, na floresta de Belgrado ou em terrenos agrícolas. Fontes não identificadas, citadas pela imprensa turca, apontam que a polícia conseguiu algumas pistas que confirmam a versão do assassinato. O Ministério Público recolheu hoje os testemunhos de mais de uma dezena de funcionários turcos do consulado da Arábia Saudita. 5 jornalistas do Africa News foram presos hoje pela polícia em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, uma semana após a publicação de vários artigos sobre o desvio de bens alimentares de alunos da polícia, denunciou Achille Kadima, diretor da publicação, num comunicado. Kadima disse que a polícia que realizou o que ele chama de sequestro sem apresentar qualquer documento tribunal e adiantou que os jornalistas foram interrogados nas instalações da corporação. Contactado pela agência de notícias France Press, o porta-voz da polícia, Pierrot Rumbão Wanambutu, não comentou a notícia, mas prometeu fazer uma declaração nas próximas horas. A República Democrática do Congo ocupa o 154º lugar no índice de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. O Conselho Constitucional de Camarões rejeitou hoje a última das 18 petições que exigiam a repetição das eleições de 7 de outubro, abrindo caminho para a posse do presidente Paul Biya, que está no poder há 32 anos. E por último, neste bloco de notícias, os Estados Unidos e a Coreia do Sul suspenderam iminentes exercícios de defesa aérea para dar lugar aos esforços diplomáticos com a Coreia do Norte, toda a oportunidade de continuarem, disseram as Forças Armadas Americanas nesta sexta-feira. O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios Vigilant Ace, previstos para dezembro, foi tomada pelo secretário de Defesa Jim Mattis e pelo ministro da Defesa da Coreia do Sul, Jong Kyung-do, que se encontraram em Singapura nesta sexta-feira. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe confirmou hoje a vitória da Ação Democrática Independente, ADI, partido no poder, nas eleições legislativas de 7 de outubro. O partido, liderado por Patrício Trovoada, venceu com maioria simples, tendo conquistado 25 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional. Detalhes com Oscar Medeiros.
O MLSTP PSD, o segundo partido mais votado, com 23 mandatos, e a coligação PCD-MDFM-UDD, com 5 mandatos, reafirmaram que estão prontos para governar com garantia de sustentabilidade parlamentar.
Alertamos ao Presidente da República que há uma maioria parlamentar da oposição e ele, enquanto garante de bom funcionamento das instituições, garante a democracia, da estabilidade política e da paz social, não poderá tirar outras eleições.
Delfim Neves, da coligação PCD-MDFM-UDD. Por seu lado, em conferência de imprensa, após a divulgação dos resultados definitivos pelo Tribunal Constitucional, Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, o partido mais votado nas eleições de 7 de outubro, diz que aguarda o convite do Presidente da República para formar o governo conforme reza a Constituição do país.
O ADI aceita esses resultados e, como partido vencedor das eleições legislativas, irá imediatamente criar as condições com vista à formação do 17º Governo Constitucional, que deverá surgir logo após a instalação da próxima Assembleia Nacional.
A última etapa do processo eleitoral são-tomense ficou marcada por atos de violência e foi acompanhada pelo enviado especial da ONU para a África Central e por uma delegação da CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, chefiada pelo seu secretário-geral, Ahmad Alami.
Nós partimos optimistas pelo futuro sendo bem frente. A maior parte dos contactos que tivemos, tendo o sentimento de que todos respeitam a ordem constitucional e a lei do país e que irão respeitar os resultados.
O secretário-geral da CEAC lamentou, no entanto, o posicionamento dos partidos da oposição face à presença da sua delegação em São Tomé.
Por dizer que a nossa presença, ao départ, a été mal comprise.
A nossa presença no início foi mal entendida. Foi passada a ideia de que, como se nós tivéssemos vindo a São Tomé para retirar o voto do povo. Gostaria de dizer categoricamente que a Comunidade Económica dos Estados da África Central não vai ingerir-se nos assuntos internos de São Tomé e Príncipe. Está aqui apenas para acompanhar os santomenses na resolução pacífica dos seus problemas, das suas dificuldades e dos seus litígios.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
E em Moçambique, seis tribunais judiciais distritais chumbaram os recursos sobre alegados ilícitos eleitorais apresentados pelos partidos Renamo e MDM nas eleições autárquicas. Estes dois partidos dizem que as autoridades favoreceram na contagem o partido Frelimo. André Batista.
José Manteigas, porta-voz da Renamo, disse que as reclamações apresentadas nas mesas por delegados de candidatura da Renamo não foram aceites as assinaturas.
De muitas mesas, os presidentes de mesas que foram distribuídos para a Frelimo não puderam assinar as reclamações apresentadas e os protestos. Outro aspecto que influenciou negativamente é que a Polícia da República de Moçambique fez as mesas para retirar, prender nosso delegado de candidatura. Nos apuramentos intermédios, né, em alguns casos foram feitos na ausência do delegado de candidatura da Renamo e dos membros da Renamo, o que criou espaço favorável para a alteração substancial dos resultados.
Insistiu, contudo, que o partido vai recorrer às instâncias superiores após a divulgação dos resultados gerais.
Houve um discernimento por parte dos tribunais judiciais locais, né? Mas nós vamos continuar, estamos à espera do apuramento geral para fazer uma impugnação já da CNE e depois, consequentemente, também recurso ao Conselho Constitucional, com certeza.
Entretanto, Santo Carmona, porta-voz do MTM, não quis comentar sobre os recursos. A Renamo interpôs recursos em 5 municípios, a destacar Monapo, na província de Nampula, no norte de Moçambique, Alto Moloco e na Zambésia, Marromeu em Sofala e Moatiz em Tete, no centro, e na cidade da Matola, em Maputo, no sul do país. Já o MDM recorreu em Kurrue, na província de Zambésia, onde governava nos últimos 5 anos, e na Matola. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O André que voltará dentro de minutos para falar da detenção em Moçambique de falsos guerrilheiros da RENAMO. Entretanto, vamos à Guiné-Bissau, país onde foi confirmado ontem que as eleições legislativas já não vão ter lugar em novembro e espera-se pela frente diferentes encontros políticos para a marcação de uma nova data por parte do Presidente da República. O Lassana Kassamá, nosso correspondente em Bissau, tem seguido este assunto.
Falei com o consultor jurídico Luiz Petit.
Há uma possibilidade de ainda as eleições poderem ocorrer em dezembro, 30 de dezembro, ou seja, alargada para 2019, janeiro de 2019, ou seja, no dia 6 de janeiro de 2019 ou 13 de janeiro de 2019, observando todos os prazos legais, tendo em conta que a lei eleitoral define o período temporal de realizar cada fase no processo num período determinado pela lei.
O analista defende, por isso, que os atores políticos devem se sentar à mesma mesa para a definição do novo cronograma eleitoral. O primeiro-ministro Aristides Gomes convidou os partidos políticos a procederem às suas reclamações de recenseamento eleitoral junto às entidades responsáveis.
Nós ouvimos muitas queixas de vários atores de partidos políticos, queixas nas conferências de imprensa, na rádio e na televisão. Mas, por enquanto, pelas informações que nós temos da CNE, não há, por enquanto, nenhum papel de qualquer que seja o ator em relação a essas queixas. Quer dizer que, até agora, a CNE está à espera, os tribunais estão à espera, em todas as suas instâncias, estão à espera que entrem queixas, reclamações, etc., por escrito e devidamente validadas.
Palavras do chefe do governo guinense, Aristides Gomes, à margem da cerimónia de assinatura do protocolo entre a União Europeia e o PNUD, permitindo a disponibilização de 2,5 milhões de euros para o apoio às eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, diz que o acordo de pesca com a União Europeia vai permitir a modernização das atividades de pesca, formação, capacitação técnica e operacional e segurança dos pescadores do arquipélago. Mas é quem critica esta intenção, Eugênio Teixeira.
O economista Avelino Bonifácio afirma que o presente acordo não serve os reais interesses do país.
Eu penso que seria de longe mais vantajoso para Cabo Verde se o Estado negociasse com a União Europeia para que os barcos da União Europeia continuassem a pescar na nossa zona económica exclusiva durante 5 ou 10 anos, mesmo que não pagasse nenhuma compensação, mas que abrisse uma linha de crédito para que os operadores da pesca cabo-verdiano pudessem, ao longo desse período, investir em embarcações para que, a partir desse período, sim, pudessem, então, pescar as cerca de 40 mil toneladas de atum. Os barcos da União Europeia podem pescar neste momento, passando a gerar mais de 10 mil empregos por ano e contribuindo para o emprego e atividade normal de mais de 30 mil pessoas em Cabo Verde.
O antigo capitão dos portos de Sotavento, João de Deus Carvalho e Silva, considera que o novo acordo traz melhores compensações financeiras em relação ao anterior, embora reconheça que se pode sempre melhorar mais, a contento das duas partes. Outro aspecto que o analista ressalva prende-se com a possibilidade do país a ter fiscais e investigadores nacionais nas embarcações da União Europeia a pescar nas águas territoriais do arquipélago.
Há um aspecto que me parece positivo, que é a contratação da compra de parte desse pescado tem que ser desembarcado em Cabo Verde. Isto vai potenciar a indústria pesqueira cabo-verdiana e vai dar algum trabalho, algum emprego nos portos, o que pode ajudar um pouco o setor das pescas.
Com o novo acordo de pesca, que entra em vigor no próximo ano, aumenta a contrapartida da União Europeia, que passará a pagar uma verba fixa de 750 mil euros, mas aumenta igualmente o limite anual de captura, que passa das 5 mil para as 8 mil toneladas. Cidade de Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e bom fim de semana para ti. Em Angola, o comandante dos Serviços de Proteção e Bombeiros na cidade de Namibe foi detido ontem por alegado crime de peculato e corrupção. A prisão preventiva de Alberto Domingos Mendes Machado foi decretada pela Procuradoria da República. Em Benguela, um alto funcionário do Banco Nacional de Angola, BNA, que congrega as províncias de Benguela e Kwanza Sul, foi detido também ontem na cidade de Lobito por suspeitas também de crime de peculato quando tomava posse para as novas funções. Humberto Mendes Jardim é suspeito de envolvimento num esquema de desvio de verbas nos atos de destruição de notas sem condições de circulação. Num dia marcado por várias detenções, com operativos dos serviços de investigação criminal em diferentes setores da administração pública de Angola, foi igualmente preso o decano da Faculdade de Economia da Universidade de Cativala Buila, o KB, José Nicolau Silvestre, indiciado por desvio de fundos de Estado. Humberto Jardim e José Nicolau devem ser ouvidos pelo Tribunal na próxima segunda-feira. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, uma operação conjunta da polícia de Manica e Sofala deteve três falsos guerrilheiros da RENAMO, Resistência Nacional de Moçambique, que assaltavam e roubavam viaturas de transporte de carga e passageiros em Nyamapaza, no troço da Estrada Nacional número 1, a principal estrada do país, que foi sujeito a escoltas militares no conflito político-militar que terminou em 2016. Tal como prometemos, aqui está novamente o André Batista.
Os três suspeitos foram detidos na quinta-feira 18, depois de vários relatos e denúncias de assaltos e saque a caminhões de carga e de passageiros, informou esta sexta-feira 19 a corporação.
Eles calharam no momento que houve o pronunciamento do coordenador-chefe da RENAM, que dizia de que, devido a irregularidades eleitorais, iria romper as negociações com o governo. Devido a isso, eles começaram a atuar naquele ponto através de barricadas, colocação de barricadas na Estrada Nacional número 1. Isso fez com que as forças de segurança em Sofala pudessem retomar o esforço para vasculhar, para localizar e capturá-los. Porque nós não sabíamos se eram guerrilheiros da RENAMO ou eram gatunos normais. Nessa operação culminou com a captura dos três, inclusive o próprio chefe do grupo, que eu
disse Alfredo Musa, comandante da polícia de Sofala. O comandante provincial da polícia de Manica, Francisco Simões, apelou à vigilância da população para impedir as ações de criminosos durante a apresentação pública dos assaltantes.
Roubavam e assaltavam viaturas que passassem, que circulam na Estrada Nacional número 1. São pessoas que, depois de praticar as ações, vêm se introduzir nas nossas comunidades. Mercê da vontade da população e do esforço das Forças de Defesa e Segurança da província de Sofala e Manica, foram neutralizados.
André Batista, para a Voz da América.
Também em Moçambique, obrigado André, também em Moçambique, operadores ligados à área agrícola exigem políticas que facilitem o desenvolvimento das suas atividades. Esta exigência foi feita durante o encontro entre o governo e empresários do ramo agrícola, que tinha como principal objetivo a identificação de constrangimentos que minam o desenvolvimento deste setor em Moçambique. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Estes buscam soluções para que o agronegócio cresça no país e, para o economista João Mosca, a solução destes problemas passa pela criação de políticas que facilitam um bom ambiente de negócios ao nível deste setor.
Existem problemas de preços, existem problemas de transformação do agro-agrícola, portanto, agro-alimento, para que haja maior valor incorporado no produto dos agricultores. Há problemas dos próprios produtores na sua capacidade de organização para defender os seus interesses. Os empresários têm problemas também de ambientes de negócio, que o Estado deve procurar melhorar. E, portanto, há muitas questões que é preciso resolver.
Por seu turno, o diretor da Agrimac, Bernabé Zandamela, disse ser urgente a remoção destas barreiras, de modo a que a agricultura no país seja atrativa para o empresariado investir sem nenhum risco.
É verdade que o programa de hoje está mais centrado na comercialização, no acesso ao crédito, nos insumos e na mecanização. Portanto, esses quatro temas que foram escolhidos são essenciais para o desenvolvimento do agronegócio. E, ao mesmo tempo, esses quatro elementos são extremamente importantes e não dependem apenas do setor privado. Dependem do setor público e também das outras instituições financeiras neste caso.
Estas soluções foram adiantadas após a troca de experiências entre empresários e operadores do setor público nas áreas de prestação de serviços agrários, entre logística de insumos, comercialização de grãos para o mercado interno e para exportação, hortícolas, frutas e carnes, mecanização e crédito rural com vista à melhoria do agronegócio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma lei criando uma nova agência de investimento estrangeiro que visa facilitar 60 mil milhões de dólares de empréstimos privados para projetos de infraestrutura em nações em desenvolvimento. Alguns têm visto esta decisão como uma mudança de posição do presidente Trump, que fez campanha com base na estratégia de América Primeiro, que propunha reduzir o financiamento para ajuda internacional. A correspondente da Voz da América na Casa Branca, Patsy Wida Kuchwara, reporta que a decisão foi tomada para tentar reduzir a crescente influência da China em África, Ásia e América Latina. João Sandarita.
A estação Furilebo, nos arredores de Addis Abeba, na Etiópia, é a principal paragem do primeiro sistema de caminhos de ferro de bitola estreita da África subsaariana. Esse sistema liga o país a portos no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. O enorme projeto foi construído com financiamento chinês. Daniel Runde é um perito em empréstimos para desenvolvimento do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Quando destacados membros da administração de Trump visitaram a Ásia, visitaram outras partes do mundo e viram que a China estava a ganhar participação, pensaram que era melhor começar a fazer algo. O mês passado, a administração de Trump criou, despercebidamente, uma nova entidade para ajuda ao desenvolvimento, a Corporação para Financiamento de Desenvolvimento Internacional. George Ingram trabalha para a instituição Brookings.
É muito significativo.
É muito significativo que o Congresso e a administração de Trump, de um modo bipartidário, reconheceram a importância para a promoção do desenvolvimento dos Estados Unidos de financiamento para o desenvolvimento. Isto é uma mudança para um presidente que queria reduzir a ajuda externa como parte do seu plano de mudar o modo como Washington lida com o mundo. Donald Trump falou na Assembleia Geral da ONU em setembro.
We reject the ideology of globalism.
Rejeitamos a ideologia do globalismo. A nova agência vai substituir a Corporação para Investimento Privado no Estrangeiro, ou PIC, dando-lhe mais autoridade e mais fundos. Trump e alguns republicanos queriam previamente acabar com a OPIC, por duvidarem que facilitar empréstimos para companhias que têm negócios em países em desenvolvimento seja um bom uso de recursos governamentais. Mas tiveram que fazer face ao programa de mais de US$ 1 trilhão de investimentos chineses em projetos de infraestruturas em redor do mundo. Isto fortaleceu Pequim em termos geopolíticos, embora haja também sinais de problemas para os recipientes. De novo, Daniel Runde. A China está a caminho de se tornar no traficante de drogas das finanças internacionais. Há hoje uma maior conversa global sobre a sustentabilidade da dívida, porque eles oferecem dinheiro fácil em termos estranhos, que não são necessariamente transparentes ou que sigam as normas internacionais. Pequim rejeita acusações de que os seus empréstimos se transformaram em armadilhas de dívida para os países em desenvolvimento. Com apenas 60 mil milhões de dólares, analistas dizem que a nova IDFC não será suficiente para fazer face aos investimentos chineses em redor do mundo, mas a sua influência pode ser alargada através de parceiros com outras organizações internacionais de crédito. George Ingram, da instituição Brookings. E agora que tem autoridade de crédito, esta nova entidade será capaz de ser um parceiro muito mais efetivo do que a OPIC para os países em desenvolvimento em África, na Ásia e América Latina, que podem beneficiar dos investimentos americanos. Isso é um passo na direção certa.
O desaparecimento e suposto assassinato do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul, ampliou a discussão sobre a liberdade de imprensa e a segurança de jornalistas em todo o mundo. Jornalistas e organizações de defesa da liberdade de imprensa denunciam ameaças e revelam as suas preocupações. Álvaro Lugier Andrade.
O colunista do Washington Post, o saudita mas residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi, foi visto pela última vez há duas semanas, depois de ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital da Turquia, de onde nunca saiu. Jason Rezaian, colega de Khashoggi, esteve preso no Irão durante 544 dias, até ser libertado em 2016. Diz que o aumento dos jornalistas como alvo de governos e organizações terroristas representa um momento perigoso para a imprensa. Mais e mais vemos jornalistas presos, assediados, assassinados e, frequentemente, em países que são aliados dos Estados Unidos ou democracias, não é verdade? É uma situação com a qual não lidamos muito no passado. Esta realidade está a piorar. E os Estados Unidos devem ter uma posição firme sobre isso, assumindo de forma clara que não apoiamos isso, apoiamos a liberdade de imprensa e a proteção dos jornalistas. Isto não está a acontecer, afirmou Rezaian. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas revela que o número de repórteres presos devido ao seu trabalho atingiu um recorde em 2017. Neste ano, 44 jornalistas em todo o mundo foram mortos no exercício das suas funções. Os países em guerra, embora perigosos para os jornalistas, estão longe de ser a única ameaça à liberdade de imprensa, afirma Aisha Tanzin, chefe do Departamento da Voz da América em Islamabad.
Não se é sequestrado pelo Estado Islâmico ou pelo Talibã, apenas por criminosos, porque veem os jornalistas como uma fonte de dinheiro através do resgate. Se não conseguirem o dinheiro, vendem as vítimas aos Talibã, que por seu lado vão exigir resgate ou um acordo de troca de prisioneiros.
Com o aumento da hostilidade e a violência contra os meios de comunicação, os especialistas dizem que a questão da responsabilidade também deve ser abordada. De acordo com a organização não-governamental Freedom House, a liberdade de imprensa global caiu para o seu nível mais baixo em mais de 10 anos. Apenas 13% da população mundial desfruta de uma imprensa verdadeiramente livre.
segundos, João Santarita e o Desporto.
Na nossa página desportiva vamos falar do futebol europeu. Este fim de semana recomeçam os jogos dos campeonatos depois da interrupção para a Taça da Liga das Nações. E amanhã temos um grande jogo em perspectiva em Inglaterra, Chelsea-Manchester United. Chelsea faz parte do grupo de três equipas no topo do campeonato com 20 pontos. São elas o Manchester City, o Liverpool e o Chelsea, que são perseguidos de muito perto pelo Arsenal e o Tottenham, com 18 pontos. O United de José Mourinho está a 7 pontos de distância e a sua estadia no United tem estado a ser marcada esta época por controvérsias, brigas com jogadores e jornalistas. Este mês é um mês de grande importância para José Mourinho. Tem dois jogos contra o Juventus para a Liga dos Campeões, o jogo da manhã com o Chelsea e depois o Manchester City. Vai ser bom amanhã, quanto mais não seja para ver como reage José Mourinho. Em Espanha, amanhã, um jogão em perspectiva. Barcelona recebe o Sevilha, que comanda o campeonato espanhol com 16 pontos. Barça tem estado mal, 4 jogos seguidos sem ganhar, mas está apenas a um ponto atrás de Sevilha. Barça, sem dúvida, também a pensar no jogo de quarta-feira contra o Inter para a Liga dos Campeões. Real Madrid tem tarefa mais fácil, recebe o Levante. Real está em quarto lugar, a 2 pontos do Sevilha, a 1 do Barcelona e do Atlético Madrid. Atlético Madrid joga fora com o Villarreal. Não vai ser fácil. Continuamos com o futebol europeu, agora para Portugal, onde este fim de semana não há jogos do campeonato. Há jogos da Taça de Portugal. Ontem, como seria de esperar, o Benfica bateu o Sertanense 3-0. Apurou-se para a quarta eliminatória da competição. Hoje há um outro jogo entre um pequenino e um grande. Villarreal recebe o Futebol Clube do Porto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não há jogos fáceis, as equipas trabalham todas hoje bem. Obviamente que há uma diferença de qualidade que nós sabemos que existe, isso não há nada a fazer, mas por vezes é equilibrada por essa grande motivação e ambição da parte das equipas teoricamente mais pequenas. Do outro lado temos 11 jogadores que vão iniciar a partida com uma determinação e uma vontade enorme, 11 homens do outro lado que querem com certeza fazer história, ou seja, ficar na história do futebol português.
Era Sérgio Conceição, treinador do campeão de Portugal, o Futebol Clube do Porto.
está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina, a terceira parte com o Paulo Oliveira, dentro de instantes. Foi um prazer estar na vossa companhia. A promessa de voltar para a semana. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ser na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:35, aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continuadora, Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Temas do dia: a polícia turca alarga buscas para tentar encontrar corpo de jornalista. 5 jornalistas detidos na República Democrática do Congo. 19 de setembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e resumo de notícias. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe confirmou a vitória da Ação Democrática Independente, a ADI, partido no poder, nas eleições legislativas de 7 de outubro. O partido liderado por Patrício Tovoada venceu com a maioria simples, tendo conquistado 25 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional. Óscar Medeiros com detalhes.
O MLSTP-PSD, o segundo partido mais votado, com 23 mandatos, e a coligação PCD-MDFM-UDD, com 5 mandatos, reafirmaram que estão prontos para governar com garantia de sustentabilidade parlamentar.
Alertamos ao Presidente da República que há uma maioria parlamentar da oposição e ele, enquanto garante do bom funcionamento das instituições, garante a democracia, da estabilidade política e da paz social, não poderá tirar outras eleições.
Delfim Neves, da coligação PCD-MDFM-UDD. Por seu lado, em conferência de imprensa, após a divulgação dos resultados definitivos pelo Tribunal Constitucional, Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, o partido mais votado nas eleições de 7 de outubro, diz que aguarda o convite do Presidente da República para formar o governo conforme reza a Constituição do país.
O ADI aceita esses resultados e, como partido vencedor das eleições legislativas, irá imediatamente criar as condições com vista à formação do 17º Governo Constitucional, que deverá surgir logo após a instalação da próxima Assembleia Nacional.
A última etapa do processo eleitoral santomense ficou marcada por atos de violência e foi acompanhada pelo enviado especial da ONU para a África Central e por uma delegação da CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, chefiada pelo seu secretário-geral, Ahmad Alami.
Nous repartons optimistes pour l'avenir.
Nós partimos optimistas que o futuro tem bem preço. A maior parte dos contactos que tivemos, temos o sentimento de que todos respeitam a ordem constitucional e a lei do país e que irão respeitar os resultados.
O secretário-geral da CEAC lamentou, no entanto, o posicionamento dos partidos da oposição face à presença da sua delegação em São Tomé.
Por dizer que nossa presença ao départ a été mal comprise.
A nossa presença no início foi mal entendida. Foi passada a ideia de que, como se nós tivéssemos vindo a São Tomé para retirar o voto do povo. Gostaria de dizer categoricamente que a Comunidade Económica dos Estados da África Central não vai ingerir-se nos assuntos internos de São Tomé e Príncipe. Está aqui apenas para acompanhar os santomenses na resolução pacífica dos seus problemas, das suas dificuldades e dos seus litígios.
Óscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar. E agora vamos para Moçambique, onde 6 tribunais judiciais distritais chumbaram os recursos por alegados ilícitos eleitorais apresentados pelos partidos Renamo e MDM nas eleições autárquicas. Estes dois partidos dizem que as autoridades favoreceram na contagem o partido Frelimo, como nos refere aqui o André Batista.
José Manteigas, porta-voz da Renamo, disse que as reclamações apresentadas nas mesas por delegados de candidatura da Renamo não foram aceites as assinaturas.
De muitas mesas, os presidentes de mesas que foram instruídos para Frelimo não puderam assinar as reclamações apresentadas e os protestos. Outro aspecto que influenciou negativamente é que a Polícia da República de Moçambique fez as mesas para retirar, prender nosso delegado de candidatura. Nos apuramentos intermédios, né, em alguns casos foram feitos na ausência dos delegados de candidatura da Renan e dos membros da Renan, o que criou espaço favorável para a alteração substancial dos resultados.
Insistiu, contudo, que o partido vai recorrer às instâncias superiores após a divulgação dos resultados gerais.
Houve um discernimento por parte dos tribunais judiciais locais, né? Mas nós vamos continuar, estamos à espera do apuramento geral para fazer uma impugnação já da CNE e depois, consequentemente, também o recurso ao Conselho Constitucional, com certeza.
Entretanto, Santo Carmona, porta-voz do MTM, não quis comentar sobre os recursos. Arnamo interpôs recursos em 5 municípios, a destacar Monapo, na província de Nampula, no norte de Moçambique, Alto Moloko, na Zambésia, Marromeu, em Sofala, e Moatiz, em Tete, no centro, e na cidade da Matola, em Maputo, no sul do país. Já o MDM recorreu em Kurue, na província de Zambésia, onde governava nos últimos 5 anos, e na Matola. André Batista, para a Voz da América.
Espaço agora para a economia, convosco o Álvaro Lúcio Andrade.
Passemos agora a nossa habitual revista económica. A moeda angolana apreciou-se hoje ligeiramente face à europeia, com o euro a desvalorizar-se de 349,449 para 349,436 kwanzas por euro. Facto inédito desde 9 de janeiro, quando começou a venda de divisas em leilão aos bancos comerciais no país. Em sentido contrário, e após 3 apreciações seguidas, a moeda angolana depreciou-se face à norte-americana, com o dólar a chegar aos 304,042 kwanzas, quase a atingir o máximo histórico de 304,049 kwanzas registado a 8 deste mês. Desde o início do ano, quando um dólar valia 105,92 kwanzas, a moeda angolana depreciou-se 45,42%. Ainda em Angola, o produto interno bruto registrou uma quebra média de 0,05% no primeiro semestre de 2018, acelerando a contração que se verifica na economia, revelou o Instituto Nacional de Estatística. Os dados indicam que a economia registrou uma contração de 7,44%, superior à verificada no primeiro trimestre de 4,66%. O volume do investimento direto estrangeiro em Moçambique situou-se nos 193,1 milhões de dólares americanos no fecho do primeiro semestre de 2018, com a Turquia a liderar o fluxo. Investidores turcos injetaram mais de 70 milhões de dólares entre janeiro e junho deste ano, liderando deste modo o top 10 dos maiores investidores estrangeiros no país. A China, o maior parceiro socioeconómico de Moçambique, ficou em segundo lugar, seguida das Ilhas Maurícias, que fecham o topo 3, enquanto Portugal, único país lusófono no índice, situou-se na quinta posição. O
crescimento económico da China desacelerou para o ritmo trimestral mais fraco desde a crise financeira global no terceiro trimestre, com reguladores a agirem rapidamente para acalmar os nervos dos investidores. A economia cresceu 0,5% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, abaixo da expectativa de 6,6% e contra 6,7% no segundo trimestre, informou a Agência Nacional de Estatísticas nesta sexta-feira. Este foi o crescimento trimestral do PIB mais baixo na China na comparação anual desde o primeiro trimestre de 2009. As bolsas americanas abriram em terreno positivo no dia em que os resultados satisfatórios apresentados por várias empresas estão a ofuscar os receios de novas subidas dos juros por parte do FED, do Banco Central, bem como dos riscos políticos na Europa e das tensões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O S&P 500 avançou 0,31%, enquanto o Dow Jones somou 0,28%. O tecnológico Nasdaq subiu 0,62% num dia em que as ações do Facebook aumentaram 0,21%.
Na edição de hoje do Magazine, vamos para São Paulo ao encontro da nossa correspondente Bruna Menenghetti, que fala com Marcelo de Salete, autor da obra Angola Janga. Aborda a história dos quilombos dos Palmares, onde muitos escravos viviam em pleno período de escravatura no Brasil. O livro aprofunda a relação entre Brasil e Angola.
Brasileiro Marcelo de Salete, escritor, quadrinista e professor, recentemente recebeu diversos prêmios por seus últimos livros, entre eles o Prêmio Eisner e o Troféu HQ Mix. Sua última obra, publicada em 2017, é Angola Janga, que conta a história do Quilombo dos Palmares, onde muitos afrodescendentes se refugiaram no século XVII para fugir da escravidão na atual região de Alagoas, no Brasil. Para começar a escrever a história, foram 11 anos de pesquisa.
Sobre o Brasil colonial, sobre escravidão e sobre também os traços culturais dessas populações, né, que foram trazidas para cá forçadamente, principalmente do Congo e de Angola. Então a gente está falando de grupos que falavam Kimbundo e de outras etnias ali da região de Angola, que vêm aqui para o Brasil colonial, principalmente nos dois primeiros séculos.
A ideia do autor era apostar em relatos e detalhes sobre conflitos para construir a narrativa ficcional.
Palmares foi um dos principais mocambos, que a gente conhece hoje como quilombo. São cerca de 130 anos de história. Havia ali muita gente, entre 20 mil e 30 mil pessoas. A ideia era falar sobre Palmares, falar também sobre a questão colonial, sobre escravidão e sobre essas populações que vêm para cá, mas fugindo um pouco da visão apenas macro histórica, trazer isso um pouco para o leitor contemporâneo conhecer um pouco mais desse Brasil que é razoavelmente distante da gente, mas que está nas raízes, não é, do que a gente compreende como sociedade hoje.
Apesar da grandiosidade de Palmares, o autor alerta que este não foi o único grande quilombo do Brasil.
Teve diversos quilombos importantes na nossa história. E esses quilombos estavam geralmente próximos, na margem, não é, desse sistema econômico baseado na escravidão. Onde a gente tinha um grande foco econômico, como a cana-de-açúcar, depois o ouro ou o café, a gente tinha, muito provavelmente, nessa margem, muitos quilombos, reunindo grupos de pessoas menores também, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas isso foi uma constante no Brasil colonial. E a gente conhece muito pouco dessas histórias. É importante aprofundar isso.
Marcelo explica que há também uma enorme relação desses quilombos com Angola, como o título do seu livro sugere.
Angola Janga, que significa pequena Angola ou também minha Angola. E possivelmente era a forma como os próprios africanos livres, dentro de Palmares, se referiam à sua terra, ao seu local. Mas, de qualquer modo, revela o quê? Revela um nome de procedência dessa região para falar de um local aqui no Brasil. E grande parte das pessoas que vinham para o Brasil escravizadas naquele período eram de origem angolana e do Congo. Congo e Angola principalmente. Depois que o tráfico muda um pouco e vem gente também da costa oeste até da leste e também um pouco mais do norte aqui para o Brasil. Aí no caso, etnias, né, grupos importantes como, por exemplo, os Yorubás, que vão fundar o Candomblé, né, aqui no Brasil. Mas isso já no final do século XVIII. Nesse período inicial, nesses dois primeiros séculos, era essa experiência principalmente de origem banto e que trazia também os seus termos, os seus conceitos que influenciavam na sociabilidade daqueles grupos naquela época e bem como influenciou, ou melhor, tem a sua presença marcada no nosso português.
Por isso, os últimos livros de Marcelo tratam igualmente das conexões entre os dois países.
Eles acabam revelando, propiciando um conhecimento maior sobre esse período do Brasil colonial, século XVII, sobre essa proximidade desses dois países. E hoje isso é algo que está razoavelmente invisibilizado. Em grande parte da nossa história recente aqui no Brasil, a gente acaba esquecendo desses laços que foram profundos na nossa história de alguns séculos atrás. E eu considero que são laços que precisam ser melhor compreendidos, tanto aqui do Brasil, quanto também do outro lado do Atlântico, em Angola. Com certeza a gente tem documentos que fazem parte desse contato e também com Portugal, que podem ser muito relevantes para a gente compreender melhor e aprofundar esse conhecimento e essas conexões entre esses três países. Para além de uma questão já anterior à colonial, mas numa perspectiva de melhor compreender esses processos e de melhor compreender como que a gente pode aproximar esses laços hoje de uma outra forma, horizontal, né, em termos de economia, mas em termos de trocas culturais e simbólicas também.
Questionado sobre o processo de adaptação da linguagem para os dias atuais, o autor explica.
Tentei, de certo modo, trazer parte desse vocabulário para o livro para ajudar a criar esse ambiente colonial do século XVII e bem como servir como uma ponte para a gente tentar acessar aquele universo cultural, social e simbólico também. Para que os leitores de hoje conhecessem um pouco mais desses termos, que às vezes são termos muito, muito restritos. Então, foi uma escolha de alguns termos, isso está mesclado também com um linguajar até mais contemporâneo, mas procurei trazer esses termos no título do livro, também em outros termos como atalaia, que é vigia, não é? Os nomes das lideranças da época, como Ganga Zumba, Ganga Zona, o próprio Zumbi, de alguns mocambos importantes também, não é? Palmares não era apenas um mocambo, mas na verdade era uma reunião de diversos mocambos articulados entre si. Então, Andalactute era o nome de um mocambo que vai dar nome a uma personagem, que é Andala. A gente tem Ozenga, que era o nome de outro mocambo também, Acotirene, Aqualtune, são todos nomes que estão na história e que eram nomes também de mocambos locais ou de personagens importantes na história de Palmares.
Já em relação aos desenhos feitos por ele, Marcelo afirma que também ocorreu um processo de pesquisa.
Eu tive que desconstruir muito do que eu fazia em termos de desenho para conseguir realizar visualmente o que seria esse Brasil colonial. E aí recorri a esses artistas do período, né, principalmente holandeses que vieram para cá, mas alguns artistas depois também, Debré e outros. Fui até o atual Memorial de Palmares, lá na Serra da Barriga, fica atualmente em Alagoas. Você sobe uma serra extremamente íngreme e chegando lá você consegue ver um pouco do que os palmaristas tinham de paisagem, né, do que eles viam até das vilas coloniais, do que estava próximo deles, né, uma paisagem muito bonita. Fui nesse espaço, tirei algumas fotos, conheci um pouco desse ambiente e tudo isso ajudou a construir um pouco esse imaginário do que pode ter sido Palmares. Além disso, claro, fui atrás de outros pesquisadores, historiadores, antropólogos, como José Redinha e outros, que estudam bastante sobre essas culturas de origem, de tradição angolana. Principalmente aí de um grupo chamado Chokwe, que tem um tipo de arte muito interessante, visualmente muito bonito também, e que pode servir de exemplo de algo para criar esses personagens, para criar as suas crenças, um pouco dos seus traços culturais, bem como de vestimentas e outras características.
O livro mostra ainda os ecos do Brasil escravocrata ainda existentes dentro do próprio país.
A gente tem, sim, de fato, uma elite que ainda opera dentro dessa lógica, que não fez, desde o pós-abolição, uma reforma agrária, que não reconhece esses territórios quilombolas e indígenas que até hoje estão ameaçados. Então, são uma série de ações e de ameaças constantes a esse tipo de população que nega, que ignora a história desses povos na nossa região, no nosso país, hoje ainda. A gente tem muito a aprender ainda sobre isso. Imagino que obras como essa podem contribuir.
No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil, quilombo e quilombola. E todo dia, negro fugia, juntando a curriola. De saio, de açoite, de ponta, de faca, sonido de bala, negro voltava pra Angola, no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola, negro gritava briala. Vai ter jogo de Angola, perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê. Capoeira, negro embola e desembola. E a dança que era uma festa pro dono da terra virou a principal defesa do negro na guerra, pelo que se chamou libertação. E por toda força, coragem e rebeldia, louvado será todo dia esse povo cantar e lembrar o jogo de Angola, da escravidão no Brasil. Perna de brigar, camará, Guerreira, corpo do negro é
passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 19 de outubro de 2018. A polícia turca, que investiga o assassinato do jornalista saudita Khashoggi, alargou as buscas pelo corpo que terá sido deixado nos arredores de Istambul, na floresta de Belgrado, ou em terrenos agrícolas. Fontes não identificadas citadas pela imprensa turca apontam que a polícia conseguiu algumas pistas que confirmam a versão do assassinato. O Ministério Público recolheu os testemunhos de mais de uma dezena de funcionários turcos do consulado da Arábia Saudita. O jornalista, que estava exilado nos Estados Unidos, apareceu no passado dia 2 de outubro, depois de ter entrado no consulado em Istambul para tratar de questões administrativas. O jornal turco pró-governamental revelou ter gravações áudio que indicam que ele foi torturado e desmembrado por agentes sauditas no mesmo dia do seu desaparecimento. A Arábia Saudita nega qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista. 5 jornalistas do African News foram presos pela polícia em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, após uma semana de publicação de vários artigos sobre o desvio de bens alimentares de alunos da polícia. Denunciou o diretor da publicação em comunicado. Kadima disse que a polícia, que realizou o que chama de sequestro, sem apresentar qualquer documento de tribunal, adiantou que os jornalistas foram interrogados nas instalações da corporação. Contratado para a agência de notícias France Press, o porta-voz da polícia não comentou a notícia, mas prometeu fazer uma declaração nas próximas horas. A República Democrática do Congo ocupa o 154º lugar no índice de liberdade de imprensa da organização Reporters Sem Fronteiras. O Conselho Constitucional dos Camarões rejeitou hoje a última das 18 petições que exigiram a repetição das eleições de 7 de outubro, abrindo assim caminho para a posse do presidente Paul Biya há 32 anos no poder. O tribunal recorreu a bases não fiáveis e atrasos na entrega do recurso para justificar a decisão. Os recursos foram apresentados pelos partidos da oposição por considerarem que as eleições foram fraudulentas e recusam a aceitar os resultados. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul suspenderam exercícios iminentes da defesa aérea para dar aos esforços diplomáticos com a Coreia do Norte nova oportunidade de continuarem, indicaram as forças americanas. O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios Vigilant Ace, previstos para dezembro, foi tomada pelo secretário de Defesa Jim Mattis e pelo ministro da Coreia do Sul, que se encontraram em Singapura hoje, sexta-feira. O Vigilant Ace é um de diversos exercícios que foram suspensos para encorajar o diálogo, com o objetivo de a Coreia do Norte abra mão das suas armas nucleares. O governo da Rússia anunciou hoje um envio de equipamento militar adicional para a República Centro-Africana em mais de 60 instrutores, aumentando assim a sua presença militar em África. No início do ano, chegou a oferecer centenas de equipamentos e 175 instrutores militares alegadamente para reforçar o exército da República Centro-Africana contra milícias após as Nações Unidas terem suspendido um embargo de armas àquele país. Os senadores consideram que a presença da Rússia na República Centro-Africana visa restabelecer a influência de Moscou na África subsaariana perdida depois do fim da Guerra Fria. O governo Vladimir Putin assinou desde 2015 acordos de cooperação militar com 19 países africanos e ampliou laços diplomáticos e comerciais no continente. Na Índia, dezenas de pessoas foram colhidas por um comboio em Amritsar, no estado do Punjab, e várias testemunhas admitem que mais de 50 pessoas terão morrido. O jornal Times Now e a agência de Reuters admitem que o número de vítimas possa chegar mesmo à centena. As pessoas estão a assistir a um festival local na passagem da linha e não se aperceberam da chegada do comboio. Ouvindo a emissão da Voz da América em Português de 19 de outubro de 2018, sexta-feira chega ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.